dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 30 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar, dentre outras coisas, a respeito dos novos rumores sobre a resposta da Apple para o Amazon Echo e o Google Home, lista com os fabricantes mais eficientes e mais preguiçosos na hora de liberar a atualização do Android no Brasil, Jawbone querendo se livrar da divisão de caixas de som sem fio, e o Facebook começando a rastrear até quem não é usuário da rede. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre um link bem interessante que o ouvinte Fernando Teles mandou pelo Twitter na sexta-feira, que fala sobre um projeto chamado Force Phone. Essencialmente, ele leva o 3D Touch do iPhone para qualquer aparelho e não precisa nem de nenhum hardware especial para funcionar. O Force Phone, que por enquanto é só um experimento lá da Universidade de Michigan, é um programa que pode ser instalado no telefone e emite uma frequência que a gente não consegue ouvir, mas que o microfone do próprio aparelho consegue captar. Com esse sistema, qualquer toque ou apertão na tela e até nas laterais do aparelho faz com que essa frequência seja alterada, e aí dá para medir a intensidade do apertão igualzinho ao que acontece no 3D Touch. Com isso dá para, por exemplo, trazer menus contextuais ou até mandar o telefone fazer coisas específicas, tipo ligar para alguém, e os responsáveis pelo projeto fizeram um vídeo demonstrando o conceito, que caso você queira ver, tá aqui na descrição do episódio. Bem legal! Agora o assunto é o Facebook, que de acordo com o Wall Street Journal, vai começar a rastrear não usuários da rede conforme essa galera navega pela internet, tudo isso, claro, para ganhar mais dinheiro com publicidade. De acordo com o Journal, o Facebook vai usar cookies, os botões de likes embedados nas páginas e outros tipos de plugins para rastrear todo tipo de usuário, tenha ele conta no Facebook ou não. Com essas informações de hábitos e preferências de todo mundo em mãos, o Facebook vai ajudar os diferentes anunciantes a exibirem os banners deles para as pessoas certas. Essencialmente, isso vai transformar o Facebook numa rede de publicidade ainda mais poderosa na internet, podendo inclusive concorrer com as grandes redes que dominam hoje esse mercado, como por exemplo o Google. Agora eu vou falar sobre a Samsung, que de acordo com o site IT News, está se preparando para lançar um app do Samsung Pay na App Store e na Play Store da Coreia do Sul. Chamado Samsung Pay Mini, esse aplicativo vai armazenar as informações de cartão de crédito do usuário e só vai poder ser usado para fazer pagamentos online, ou seja, pelo menos por enquanto, ele não vai poder ser usado em lojas físicas, ao contrário do Samsung Pay normal, que, claro, só funciona nos dispositivos da Samsung. Segundo o IT News, o lançamento do Samsung Pay Mini está previsto para acontecer agora em junho e ainda não tem nenhuma informação a respeito de uma expansão internacional dele. De qualquer forma, é bem curioso ver a Samsung investir na ideia de levar o Samsung Pay para outros telefones, em especial para o iOS. E falando em pagamentos e iOS, na sexta-feira o TechCrunch publicou uma entrevista com a Jennifer Bailey, que trabalha na Apple e comanda a divisão do Apple Pay, e de acordo com ela, a Apple vem correndo para implementar o recurso em mais países, sobretudo para os mercados da Ásia e da Europa. De acordo com ela, o plano da Apple é expandir o Apple Pay para cada mercado importante onde a Apple opera, nenhuma surpresa aí, e a decisão de onde investir e habilitar o Apple Pay leva em consideração diversos fatores, como por exemplo quanto do mercado já pertence à Apple, qual é a quantidade de terminais de pagamento com NFC que já existe no país e quanto do mercado usa cartões de crédito e débito por lá. Ainda de acordo com a matéria que você quiser ler, tá aqui na descrição do episódio, ela tá bem empolgada com a adoção do Apple Pay nos mercados onde já está disponível, e a matéria cita, sem dizer se essa informação veio da Jennifer Bailey ou não, que a Apple vem planejando um sistema de fidelidade e pontos para o uso do Apple Pay, o que pode ser uma coisa bem bacana se for verdade. Aí só vai faltar ele chegar aqui no Brasil, né? Agora o assunto é privacidade. Quem acompanha o Loop Matinal deve se lembrar daquele projeto de lei anticriptografia que vinha sendo rabiscado lá nos Estados Unidos e que chegou até a vazar antes da hora, antes de ficar pronto, e gerou revolta no mercado como um todo. Essencialmente, esse projeto de lei era todo errado, cheio de falhas, e vinha sendo feito por dois senadores que não têm nenhum conhecimento técnico a respeito de criptografia. Ele propunha, por exemplo, que todas as empresas de tecnologia passariam a ser obrigadas a quebrar a criptografia dos aparelhos sempre que o governo pedisse. Quando o rascunho desse projeto de lei foi vazado, ele foi bastante criticado publicamente por diversas empresas, especialistas em segurança e até mesmo por membros do governo americano e do corpo político, e parece que isso tudo gerou o resultado esperado. Esse projeto de lei foi abandonado e, de acordo com uma matéria que a Reuters publicou, que você quiser ler, tá aqui na descrição do episódio, a própria Casa Branca disse que não vai apoiar a brincadeira. Que bom! Agora eu vou dar uma dica rápida a respeito do app do Google para iOS. Na sexta-feira, a empresa liberou uma atualização dele lá na App Store e agora o app é compatível com aqueles sites e páginas que adotaram o projeto AMP do Google de carregamento rápido de conteúdos. Com isso, a busca e a navegação vai ficar mais rápida ali dentro do app, já que esse sistema basicamente faz com que os artigos abram instantaneamente quando os links são tocados, e nas últimas semanas, mais e mais sites e blogs vêm adotando o AMP por padrão. Se você quiser saber mais a respeito do projeto AMP, como ele funciona e como você pode implementar ele no seu site ou blog, tem um link para a página de explicação do Google a respeito dele aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar da Joe Bonnie, que de acordo com uma matéria que foi publicada lá na sexta-feira no site da Fortune, está tentando vender a divisão Jambox de caixas de som sem fio da empresa para poder concentrar todos os esforços nas iniciativas de saúde e dispositivos vestíveis da companhia. De acordo com a matéria, a Joe Bonnie vem oferecendo a divisão Jambox para potenciais compradores e ao mesmo tempo vem conversando com os distribuidores para dar um jeito deles acabarem com os estoques que eles ainda têm das caixas de som. A Fortune diz que no final das contas, essa decisão da Joe Bonnie é o resultado da crise financeira e de mercado que vem atingindo a empresa, já que a concorrência no mercado de saúde e wearables tem aumentado bastante nos últimos tempos e, para piorar, no último ano a Joe Bonnie perdeu mais da metade do valor de mercado. Além disso, em novembro do ano passado, eles mandaram embora 15% dos funcionários da empresa, o que mostra que a coisa está ficando cada vez mais feia lá pro lado deles. Agora, por que eles faziam caixa de som além de fazer pulseira de rastreamento de saúde, ninguém nunca soube explicar. Sempre foi meio estranho ver as caixas de som da Joe Bonnie por aí, apesar delas serem boas até, e é bom ver que eles perceberam que para sobreviver nesse mercado, eles vão ter que concentrar os esforços. Pena que demorou tanto para eles chegarem a essa conclusão, né? Tomara que não seja tarde demais. Agora eu quero falar sobre um texto no mínimo curioso que apareceu na sexta-feira lá no The Verge. No post, que foi escrito pelo Vlad Savov, ele comenta uma matéria que a Bloomberg publicou dia desses, que diz que o custo que o Google tem para atualizar o Android para todos os modelos e fabricantes ultrapassa centenas de milhares de dólares para cada aparelho. Segundo o Vlad Savov, o real desafio que o Google tem para levar as versões mais atuais do Android para todo mundo não é técnico, mas sim econômico, e por isso ele propõe o que ele disse é a solução razoável para toda essa situação, que na visão dele é que os fabricantes tinham que fazer uma espécie de Kickstarter para cada modelo diferente de celular que roda Android para financiar o desenvolvimento da atualização do sistema para cada um dos aparelhos. Ele diz, por exemplo, que a HTC poderia calcular quanto ia custar para levar o Android Marshmallow para o One Max, que saiu em 2013, e aí deixaria o financiamento disso na mão dos donos desse aparelho, para pagar o desenvolvimento e atualizar o dispositivo. No texto ele diz que se num primeiro momento essa ideia pode parecer absurda, é só parar para pensar que hoje os mais diferentes projetos são financiados por meio do crowdfunding. Aí ele lista quadrinhos, filmes e videogames e fala que não tem nada mais natural do que o pessoal também passar a financiar o desenvolvimento do sistema operacional dos celulares que eles compraram para aumentar a vida útil dele. E aí, quanto que você pagaria para receber o Android Marshmallow no seu celular? Ainda sobre esse assunto, o Matheus Gonçalves publicou lá no Tecnoblog uma matéria listando os fabricantes mais eficientes e mais preguiçosos na hora de liberar as novas versões do Android para os usuários. Levantando dados desde o lançamento do KitKat no final de 2013 e passando pelos lançamentos do Lollipop e Marshmallow, ele pegou os principais aparelhos do mercado brasileiro e comparou as datas de lançamento das versões oficiais do Android para cada um deles. O resultado mostra que a Motorola é de longe a mais eficiente, ela leva em média um pouco mais de 2 meses para liberar a atualização, e aí vem a Samsung, que já leva quase o dobro do tempo, são 3,8 meses, depois vem a LG e a Sony empatadas, com a média de 4,6 meses, e por último, e com muita sobra, ficou a Asus, que leva em média quase 9 meses para parir a atualização do Android. Bem interessante a matéria do Matheus Gonçalves lá no Tecnoblog. Ele lista versão por versão, ano a ano, quanto tempo os donos dos principais aparelhos tiveram que esperar para receber a atualização, e caso você se interesse por esse assunto, passa aqui na descrição do episódio para pegar o link para o post, porque ficou bem legal. E por último, eu vou falar de mais um rumor envolvendo o concorrente do Amazon Echo e do Google Home, que a Apple deve anunciar em breve. De acordo com o CNET, que agora falou que também tem fontes quentes lá dentro da Apple, esse dispositivo independente com a Siri integrada vai ter uma câmera embutida e vai usar um sistema de reconhecimento facial para puxar as preferências de cada usuário. A matéria diz que ao identificar uma pessoa específica, o dispositivo já vai deixar ali engatilhada a playlist preferida, as opções de cores preferidas das lâmpadas inteligentes que ficam pela casa e por aí vai. Interessante esse rumor do CNET, mas ele veio para bagunçar de vez a lista de rumores a respeito desse aparelho, que até a metade da semana passada nenhum site nem sabia que existia. Aí o Information apareceu com a notícia de que a Apple vai anunciar a caixa de som com a Siri embutida na WWDC, aí no dia seguinte a caixa de som já virou uma Apple TV nova, e agora o negócio vai ter uma câmera embutida. Seja como for, parece que nesse festival de rumores, todo mundo concorda que pelo menos a Apple vai mesmo lançar esse produto, e o negócio agora é esperar até que ele seja anunciado oficialmente pela Apple durante a WWDC. Ou não. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!